Amém, gente. Muito bom dia para quem ainda não falei. Bom dia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Amós, capítulo 5, versos 1 a 17. Continuamos aqui a nossa exposição desse livro, aqui precioso da palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia. E a gente vai ler o capítulo 5, né, o capítulo número grande, os versos 1 a 17. Você vai acompanhar com a gente, mas também, por gentileza, se você puder abrir aí no seu celular para a gente ir visitando os versículos, é maravilhoso para a gente ir acompanhando o sermão. Então, Amós 5, de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler de maneira alternada, ou seja, eu leio um versículo, vocês leem o outro, o seguinte: ouvi essa palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, na cidade, Senhor Deus, na cidade da qual saem mil, restarão cem, e naquela da qual saem cem, restarão dez para a casa de Israel. Mas não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Ó vós que transformais o juízo em algo amargo e lançais por terra a justiça. É ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte e a ruína cair sobre a fortaleza. Portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nela. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Odiai o mal, amai o bem e estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Continua. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Gente, nesse espírito e nesse clima de Natal, eu queria lembrar você uma história ou um conto de Natal que talvez você não tenha lido o livro, talvez você tenha lido esse livro, mas muitos de nós já vimos essa história em diversas adaptações que filmes, desenhos animados fizeram do famoso conto de Charles Dickens, um conto de Natal. Talvez você não esteja familiarizado com que história é essa, mas você com certeza já viu a história de Ebenezer Scrooge. Quem é Ebenezer Scrooge nas suas diversas adaptações, filmes, enfim, inserções de desenhos animados? Ele é colocado lá como aquele cara extremamente avarento, mesquinho, até o último fio de cabelo, e diferente de mim, ele odeia o Natal. A gente aqui gosta muito, na minha casa e na nossa igreja. Maltrata as pessoas, trata elas mal, então, e ele deixa as pessoas trabalhando até o dia 24 de Natal, até mais tarde, não tem nenhuma alegria naquele negócio, e o filme mostra ele, né, a história, na verdade, o conto, né, mostra Charles Dickens, mostra ele como essa pessoa extremamente apegada ao dinheiro e avarento, indiferente, inclusive, pessoa ranzinza em relação ao próximo. Mas ele recebe um alerta um certo dia, na verdade uma certa noite, justamente na época em que ele mais odeia, que é a véspera de Natal. O espírito do seu antigo sócio, ó, lembrando gente que isso aqui é uma ficção, está atormentado ali no além, e ele vai mostrar para ele a história de Ebenezer Scrooge através de três fantasmas: o fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro, ou o espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente, o espírito do Natal no futuro. E o do passado leva ele à sua adolescência, parte da infância, adolescente, que mostrava um tempo que ele não era esse ser tão avarento assim, não era essa pessoa tão mesquinha. E aí ele começa a mostrar um pouco da sua vida adulta, das suas dificuldades, e aí esse espírito de alguma maneira vai mostrar um pouquinho o que, que houve na transformação do coração de Ebenezer Scrooge para que ele fosse essa outra pessoa tão ruim como ele é hoje. No presente, ele vai mostrar as consequências do ato dele, mostra uma das famílias de um dos seus funcionários, né, do menininho lá, do Tim, humilde, gente simples, sem dinheiro, mas comemorando o Natal com extrema alegria, com extrema felicidade. Esse é o fantasma do presente. Até que chega o terceiro e último deles, o fantasma do futuro, que mostra ele o que está adiantado para ele, o que está à frente dele. Uma morte solitária e uma morte sem amigos. Ebenezer Scrooge, depois de receber a visita desses três fantasmas, ele resolve de fato mudar de vida, ele acorda daquela visão, e nesse alerta final, ele que ele foi convidado principalmente para ver não apenas o que acontecia, ou o que aconteceu, o que está acontecendo, mas o que iria acontecer com ele no futuro, ele foi convidado a essa mudança de vida pela sua própria realidade. E a partir daquele dia ele vira um homem extremamente generoso, que amava o Natal, sorridente, transformado, enfim, assim termina o conto de Natal, que traz uma lição sobre mudança de vida e consequências dos nossos atos. Tem hora que eu acho que a gente precisa ouvir uma notícia ruim. Notícias ruins não são boas, mas tem horas que a única maneira que tem para a nossa vida ser transformada, a gente precisa ouvir alguma coisa muito ruim, ou talvez perceber quais serão as consequências dos nossos atos no presente, especialmente no futuro, caso o curso da nossa vida continue assim. Às vezes a gente precisa desse despertador da nossa vida. Deus usou um lamento aqui para falar para o seu povo, para fazer com que ele acordasse. Ouvi essa palavra que eu trago como lamento a respeito de vocês, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará, está abandonada na sua terra, ninguém a levantará. Há um convite aqui para ler a única notícia, que é obviamente de maneira fictícia, ninguém gostaria de ouvir ou de ler a respeito de si mesmo no jornal, é o obituário. Já pensou? Você, a gente não faz mais isso, ler jornal, quer dizer, quase nenhum de nós faz isso, jornal de maneira física, mas você lê muito menos os obituários, e você vê isso ali, rapaz, hoje, dia 11 de dezembro, 10 ou 11 de dezembro, 10 de dezembro, Felipe Teles Ferreira vai ser velado no cemitério São João Batista, às 15 horas. Alguns de nós talvez vão sorrir diante disso, mas a maioria vai entristecer diante disso. E o SUS que eu ia levar? Ué, 3 da tarde, são 10:30 da manhã, então algum momento até as 3 da tarde, um pouquinho antes, porque vai dar tempo até do meu funeral, eu vou morrer. Essa é uma coisa que eu não gostaria de ler no dia, mas certamente, certamente, todos nós, se esse fosse o seu caso, você lesse o seu nome ali, a gente ia ser, nesses últimos dias, ou dias não, nessas últimas horas, talvez minutos de vida, a gente seria chamado a viver uma maneira diferente, sabendo que a gente iria morrer. E nessa profecia aqui que Deus traz, olha, Israel vai cair, o povo aqui de Deus vai ser devastado, né? Na cidade da qual saem 1000, restarão só 100, na qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. É o obituário, é isso que vai acontecer. Mas nessa sessão aqui do livro do profeta Amós, tem alguma coisa diferente aqui. Uma nação pela sua maldade está sendo julgada e será julgada, e ela não vai poder escapar desse julgamento enquanto nação, mas as pessoas aqui foram convidadas a mudarem a sua vida. Por isso a grande repetição aqui nesse texto, além de tudo que a gente já tem falado sobre Amós, né, tudo que a gente tem falado sobre o que Deus havia dito para o povo de Israel, sobre os seus erros, sobre os seus pecados, sobre as suas injustiças, sobre as suas opressões, existe aqui, diante de tudo isso, um chamado para acordar. É um último fantasma aqui do Ebenezer Scrooge. Vocês vão morrer, haverá um julgamento sobre essa nação, mas ainda há tempo para você, indivíduo, buscar e viver. O grande convite aqui do Senhor é esse, diante da tragédia: buscai-me e vivei. Veja, que não há mudança, não, ou seja, a mudança na verdade não estava no próprio povo de Israel, não é isso, não estava aqui nos 7 passos para a mudança do coração, não estava aqui num fim de semana de aprendizado imersivo, que de alguma maneira iria mudar a nação de Israel, não, só existia uma esperança para eles escaparem desse julgamento, e na verdade uma única esperança para eles mudarem de fato de vida, era buscar Deus. A única não era esperança numa coisa, mas era uma pessoa em Deus, e aqui há um caminho, e existe uma promessa. O caminho é busquem, e a promessa é vivam. Buscar. A gente viu no último domingo que o povo estava ali completamente correto em relação ao seu ritual. Lembra que você que participou com a gente, esteve aqui com a gente no domingo passado, que existia inclusive um convite a uma adoração irônica ali: vinde aqui ao altar de Deus e vinde pequemos. Então ele usou toda a fórmula de chamada adoração para falar qual era a realidade do povo, colocando que eles estavam ali de maneira correta, fazendo todos os rituais necessários para um culto verdadeiro a Deus, ritualmente falando. Mas o coração estava distante, tudo em dia no ritual, mas o coração extremamente distante, e Deus estava condenando de novo essa realidade aqui: não busqueis em Betel, nem venhais a Gilgal, e nem passeis por Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Não venham a esses lugares aqui que estão associados à hipocrisia, os templos, os lugares oficiais de adoração. Porque era esse momento, talvez diante da profecia, diante do juízo, diante do último fantasma, diante da fornalha, assim, vamos voltar ali para o templo, e vamos de novo colocar ali o ritual, o sacrifício, as ofertas desse ou daquele jeito, né? E ainda acrescenta, Betel e Gilgal a gente já explicou, mas acrescenta Berseba. Berseba era o lugar que ficava ao sul de Judá, mencionado na Bíblia como o lugar que Abraão invocou o Senhor, onde o Senhor apareceu a Isaac e Jacó. Olha a lembrança, quando a gente vai falar dos pais da fé, do início da espiritualidade, vamos colocar assim, do povo de Israel, essas 3 figuras eram extremamente importantes: Abraão, Isaac e Jacó. Berseba, lugares onde eles encontraram-se com Deus. Olha ali, naquele lugar Abraão invocou o Senhor, naquele lugar o Senhor apareceu a Isaac e Jacó. Deve ter alguma coisa especial, mágica, marcante naqueles lugares. Vamos voltar a eles. E aliás, gente, é talvez a solução mais fácil possível que o povo de Israel, e às vezes a gente faz mesmo. Vamos voltar à nossa história. Vamos começar a repetir a reunião de não sei quando. Vamos começar a inserir uma reunião de oração, vamos começar a fazer mais um culto à noite, vamos fazer um louvor mais longo, uma palavra, seja lá o que for, a gente começa talvez para apaziguar esse nosso momento, tratar de certas fórmulas, e Deus está falando assim: olha, não adianta voltar para o passado, não adianta voltar para esses lugares sagrados, como se houvesse alguma mágica aqui. O importante é que vocês busquem a Deus. Uma uma palavra também que cabe uma explicação extremamente necessária. Porque quando a gente imagina essa palavra busca, quando a gente fala sobre buscar a Deus, a gente talvez tenha no nosso imaginário alguma ideia de que alguém vai nos encontrar diante disso para satisfazer as nossas necessidades, ou buscar no sentido de que alguém vai trazer paz para o meu coração em dias difíceis. E isso é uma maneira muito reducionista comparada à obra maravilhosa que Deus tem para fazer para a nossa vida. A gente imagina buscar Deus a isso. Vou buscar Deus para sentir aquela paz no meu coração. Nesse momento que a gente busca Deus, mais gente, vamos falar sério. Momento que a gente está com angústia, a gente coloca o nosso joelho no chão e fala, eu vou buscar a Deus, ou eu preciso de alguma coisa assim muito ferrenha, eu preciso de alguma coisa assim muito forte, então eu vou buscar a Deus para que Ele satisfaça as minhas necessidades. Repito, isso é uma maneira reducionista, até porque muitas vezes o que Deus quer fazer na nossa vida, não é satisfazer as nossas necessidades. Veja, o que Deus quer nos fazer, inclusive quando nós o buscamos, é nos libertar das nossas pretensas necessidades. Tem um texto, e esse é o adjetivo sinistro, que fala sobre isso lá no Novo Testamento, irmão de Jesus Cristo, Tiago, ele fala. Ele vai falar, talvez a parte que a gente conhece mais, é a parte de vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. Mas olha só que interessante, todo o contexto dessa frase, ou desse versículo. De onde procedem as guerras e brigas que existem entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Certíssimo, o versículo está aqui claro, mas por que vocês pedem mal? E Tiago dá essa resposta. De onde vêm os pedidos ruins que vocês fazem nas suas próprias orações? Porque vocês cobiçam, porque lá no fundo, vocês são amigos do mundo. Mas veja, o coração daqui, o texto diz que eles pedem. O problema não está mais uma vez na forma que a gente se dirige a Deus. Está aqui claramente exposto aqui por Tiago, como está exposto por Amós, que eles não tinham problema em orar, que eles não tinham problema em ir a Betel, a Gilgal, a Berseba, ao templo, ao lugar do encontro. Esse não era o problema, eles não precisavam ser convencidos disso, mas existia alguma coisa errada dentro dessa relação que não estava a ver com o lugar, tinha a ver com o coração. E no coração da gente sempre, sempre, sempre haverá a ideia, um espaço na verdade para a ideia de um Deus que quer satisfazer as nossas necessidades. Não se engane, você pode ter 40 anos de igreja, 50 anos de convertido, a gente sempre vai ter um lugar para acolher essa divindade, e eu não vou nem chamar de Deus, mas dessa divindade, essa pessoa que a gente chama para perto da gente, para satisfazer as nossas próprias necessidades. Um Deus talvez que queira sim, um pouco em troca, um pouco do nosso dinheiro. Um Deus que sim, que talvez em troca queira um pouco do nosso tempo. Um Deus que em troca talvez queira um dia da nossa semana para Ele. E no final da história, se a gente der um pouco do nosso dinheiro, um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso dia, um dia por semana, umas horas ali, no final, Ele vai nos dar a bênção de nós termos os nossos desejos satisfeitos. Busquei a Deus. E claro, buscar a Deus é prostrar-se. Buscar a Deus é orar, não tenho a menor dúvida disso. Buscar, isso não é um convite para a gente orar menos, por favor, não é um convite para a gente vir menos à casa de Deus, não é um convite a vir a ler menos a Bíblia, a jejuar menos, a cear menos, a participar menos do culto, não é isso, é continuar com todas essas coisas, mas isso é buscar com o coração aberto para ver e desejar a mudança que Ele quer fazer dentro de você. Talvez seja essa parte que nós somos mais desafiados e mais fechados. Quando fala de satisfação daquilo que eu quero, dos meus desejos, de sentir paz em meio à guerra, essa espiritualidade, essa relação eu quero, mas um coração aberto para me transformar, nem sempre eu desejo. Olha, culturação é a bênção, mas é uma parte, porque buscar significa transformar, ser transformado por Deus. Verso 7. Ó vós que transformais o juízo em algo amargo e lançais por terra a justiça. O texto vai continuar falando, como a gente já tem repetido nos últimos domingos, nas suas diversas partes, de como eles oprimiam os vulneráveis, de como ele era injusto com as pessoas, de quando eles queriam enriquecer, fazendo injustiça, deixando o pobre cada vez mais pobre, com mentiras e coisas parecidas, e a exortação de Deus nesse sentido permanece. E houve aqui no coração deles a transformação do bem em o mal, tão atual nos nossos dias, ao ponto de, como o texto nos diz, o certo se tornou amargo. Fazer o certo se tornou errado, e fazer o errado se tornou certo. Ainda bem que essas notícias são na longínqua terra de Israel, na época de Amós. O mundo daquela época já estava de cabeça para baixo. Completamente diferente de nós, não é verdade? A gente tem brincada de que, como o texto bíblico, como um todo, e o texto de Amós, ele é tão atual nos nossos dias. O comentarista diz que fazer o que era certo e justo em favor dos necessitados era a joia do coroa do comportamento humano e provava um relacionamento especial com Deus. E ninguém estava tentando para essa justiça reversa aqui no texto, onde o certo era errado e o errado era certo. Brasil, Israel, qualquer cidade, local ou país, nós estamos falando de uma humanidade onde ninguém consegue buscar a Deus. E a gente vê que busca a Deus não é só apenas dobrar os joelhos. Isso responde talvez para a gente um verso que está lá em Romanos, que é um eco do Antigo Testamento, é uma repetição, na verdade, no texto do Antigo Testamento. Romanos capítulo 3, versos 10 a 11, está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E de onde Paulo tirou isso, né? Ele tira de um texto do Salmo 14: desde o néscio do coração não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha como é que a gente vai entender como buscar não é apenas orar. Repito, não é um convite para você orar menos, é para orar mais. Porque se fala assim, não há quem busque a Deus, você diz assim, é uma mentira, eu estou aqui. A humanidade está aqui. A gente busca Deus. Se falta um aqui, está aqui. Eu levanto a minha mão e digo assim, cara, eu orei essa semana. E eu estou aqui no culto hoje. Eu busco Deus. Como assim não há um? Será que é apenas uma figura de retórica? Ou de fato não existe um? Aí a gente vai entender o que é esse sentido de buscar a Deus. Que não é somente dobrar os meus joelhos, mas dobrar os meus joelhos numa completa e total submissão que gera uma completa e total obediência. E aí eu, olha só a pretensão, aí eu concordo com o texto, não é isso? Aí eu entendo o texto, porque se realmente, e é isso mesmo, buscar ao Senhor, não é apenas um joelho dobrado, mas é um joelho dobrado, um coração completamente dobrado, fazendo completamente a vontade de Deus, é esse o diagnóstico da alma humana. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Aí eu posso dizer, alguém aqui consegue dizer, não levanta a mão, por favor, não passa essa vergonha. Alguém aqui vai levantar e dizer assim, pastor, eu busco. Ninguém. Nem eu, nem você. E aí sim, a gente vai entender por que que a gente precisa de um Salvador. Porque não há um justo. O diagnóstico, repito, que ele fala de Amós fala do povo de Israel, de que não havia, havia frequência, havia oração, havia sacrifício, havia esse tipo de busca, mas o coração distante, cego de si mesmo, continua sendo o mesmo diagnóstico da gente. Mas quem poderá nos livrar? Quem poderá nos salvar dessa condição onde toda a humanidade, eu, você, você que frequenta aqui, você que pisou aqui pela primeira vez, estamos todos aqui debaixo dessa mesma sentença? A gente precisa de um Salvador para nos livrar disso tudo. E primeiro é admitir a nossa falência e nos encontrar com Jesus como nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador. E aí é buscar Deus em desespero e esperança. Desespero pela minha condição, porque eu sou essa pessoa que até oro, até tenho os meus joelhos dobrados, até venho à casa de Deus, nesse sentido eu busco, mas quando eu olho a minha vida, não há essa justiça. Quando eu olho a minha vida, há muitas e muitas e muitas imperfeições, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu não faço, e nas coisas que eu intenciono. Tudo isso é o retrato do meu coração. Eu não posso buscar nesse sentido, eu não busco a Deus. O que eu posso é receber a salvação de um Salvador que vai me livrar desta condição da ira e vai me ajudar, vai me dar como presente a promessa. Porque o texto diz, buscar, esse é o caminho, e é um Salvador que a gente precisa, e outro é viver. Buscai e vivei, buscai o Senhor e vivei, para que Ele não destrua a linhagem de José como fogo e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. No Antigo Testamento estava claro ali, e nesse texto também, que existia um sentido de ser livre desse juízo em vida. Haverá uma destruição, mas você pode se salvar disso, se você voltar os seus olhos para Deus. Lembra que desde o Antigo Testamento, a salvação não era pelas obras, não era pela obediência, mas para um coração voltado a Deus, reconhecendo a sua incapacidade mesmo, e todo o esquema de sacrifício do Antigo Testamento era isso, né? O sacrifício real, olha, eu não consigo, eu mereço toda a ira do Senhor, então, aqui, esse sacrifício desse cordeiro, me ensina a minha vida de que alguém tem que morrer pelos meus pecados, ou seja, eu preciso presumir que eu sou um pecador, e alguém morrendo pelos meus pecados, aqui no fato, o cordeiro, está aqui claro de um coração quebrantado, e está exposto aqui o perdão de Deus pela minha vida, não apenas por um cordeiro que morre, mas pela ideia e pela fé e pela esperança que haverá um substituto no meu lugar, Jesus Cristo. No Antigo Testamento, livre desse juízo em vida, mas a Bíblia como um todo aponta para uma realidade diferente, que é a vida melhor do que apenas viver. Buscar e viver. Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Buscar e viver. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Buscai e vivei, tenham cuidado, Jesus disse, e não deixem dominar por qualquer tipo de avareza, como aquele povo tinha, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, e Jesus disse, que uma vida boa é uma vida onde você é rico em Deus, diz Jesus nesse próprio texto. Há sim uma vida mais sublime. Há sim buscar e viver uma vida que começa aqui e continua na eternidade. Estar ao lado de Jesus para sempre. Viver com Ele no meio de toda a diversidade, reconhecendo que, nesse sentido bíblico, ninguém pode buscá-lo, mas eu posso ser resgatado, redimido. Eu não posso me salvar do meu afogamento, mas o meu Salvador pode vir na minha direção e me salvar da morte iminente que eu tenho. porque esse injusto, que sou eu, que merecia morrer, recebeu de graça a morte, a salvação de um justo, Jesus Cristo, que morreu por nós. Eu fui, nas palavras de Tim Keller, tão amado, que Deus mandou Jesus para morrer no meu lugar, para que eu fosse uma pessoa nova, amante da justiça, aí sim, amante da realidade que eu não preciso viver uma vida oprimindo aqueles que nada têm, mentindo para me beneficiar, sendo injusto, promovendo lei injusta, me aproveitando de lei injusta, de qualquer era ou esfera. Eu não preciso ser isso, eu posso ser um amante da justiça, um amante da verdade, um amante do bem, um amante do Senhor. Mas tudo isso, porque um dia eu fui perdoado por aquele que nasceu em Belém e morreu no meu lugar. Ele me resgatou, buscai-me, para me dar uma vida que ninguém ou nada poderia me oferecer. Esse é um convite para você hoje. Era de Amós para o povo naquele tempo: busquem o Senhor e vivam. E é um convite para você hoje também, para que você saia da morte, para que você saia da mediocridade, para que você saia da separação de Deus, do juízo, e receba no lugar vida transformada e vida em abundante. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor Deus nos chamou para essa vida diferente, transformada, perdoada, resgatada por Cristo Jesus. Senhor, essa é mais uma vez uma leitura da nossa alma, Senhor. Talvez a gente satisfeita em cumprir todo o nosso ritual, buscando o Senhor, mas com o coração distante, separado, impuro, cheio de maldades e maledicências, cheio de desejos que não precisavam estar lá, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor veio na nossa direção, para nos resgatar disso. O Senhor veio nos buscar para que a gente pudesse buscar o Senhor, Pai. O Senhor transformou a nossa vida para que a gente pudesse olhar para os céus e dizer: o nosso socorro vem do Senhor. Para que a gente pudesse olhar para os céus, Deus, e dissesse: eu preciso de uma vida nova, eu preciso de perdão, eu preciso de transformação, Senhor. E se alguém aqui ainda não teve essa experiência, Senhor, nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça essa obra, para que hoje haja, Senhor, uma manhã, Senhor, de quebrantamento, de uma vida voltada para o Senhor, onde alguém possa sair daqui dizendo: agora eu busco ao Senhor, porque um dia eu fui buscado por Ele, Senhor, e agora eu tenho vida, e agora eu tenho uma vida diferente. Não é apenas quanto tempo, Senhor, nessa história, Senhor, aqui, nesse tempo eu viverei, mas principalmente como eu estarei contigo, Senhor, na eternidade, desde já, Senhor. Ó Pai, que a gente te agradeça, porque essa obra já foi feita em nós. E a gente, Senhor, pede ao Senhor que o Senhor continue fazendo essa obra de salvação na vida daqueles que não creem, Senhor. E abrir os nossos olhos para a gente te agradecer pelo que já aconteceu, porque o que a gente merecia, Senhor, era essa destruição total. Mas o Senhor, Pai, ao invés disso, nos trouxe uma vida transformada, um relacionamento perfeito, perene, verdadeiro contigo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, continua a nos edificar, a mudar a nossa vida e a nos dar agradecimento, Deus, gratidão pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Amém e amém.